Em Fátima, o cardeal Tolentino Mendonça preside esta noite a peregrinação do 13 de maio. Na homilia, esta noite apelou à esperança para se construir uma sociedade melhor, apesar da pandemia. Horácio Antunes.
Mais de 2 horas e meia de celebrações religiosas, na homilia de celebração da vigília presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, pediu nestas cerimónias, onde destacou então que a atual crise pandémica está comparada aos tempos das aparições.
A pandemia em curso ceifou vidas e alastrou lutos. De repente, sentimos-nos reportados à época dos santos pastorinhos, Francisco e Jacinta, quando a pandemia da febre espanhola fazia milhões de vítimas. A crise sanitária ativou outras crises no campo social, na precarização do trabalho, no agravamento das dificuldades económicas.
Palavras dirigidas a Nossa Senhora de Fátima, a quem pediu esperança para ultrapassarmos esta crise.
Queremos hoje pedir, Senhora de Fátima, que ilumines a dor de todos, sem fronteiras nem distinções, que veles pela grande família humana ferida e nos mobilizes a todos para o desafio urgente de consolar, de cuidar e de reconstruir, para que a crise que vivemos não se torne numa crise da esperança.
Num recinto encerrado depois de atingidos os 7.500 peregrinos, foram várias as centenas de peregrinos e fiéis que ficaram de fora, do lado de fora, nos recintos, nos estacionamentos, durante mais de 2 horas e meia de celebrações, com as velas acesas e em silêncio.
A reportagem direta de Horácio Antunes, a acompanhar as cerimónias da peregrinação do 13 de maio, como escutámos na reportagem, são muitos os peregrinos que tiveram que ficar de fora do santuário, porque a lotação, os 7.500 peregrinos previstos, a lotação esgotou dentro do santuário por causa das restrições da pandemia. Ora, durante a tarde, na conferência de imprensa, o bispo de Leiria Fátima questionou a razão pela qual falharam as regras de segurança nos festejos do título do Sporting. O cardeal António Marto sublinhou que o aparato policial em Fátima é diferente daquele que se viu nos festejos da equipa do Sporting.
São as mesmas autoridades, sem dúvida. Agora, aqui não é preciso trazer os corpos da polícia, da GNR, etc. Em princípio, à partida, nós já confiamos nessa responsabilidade das pessoas. Lá, eu não sei porquê, deve perguntar às autoridades e aos que lá estavam, porque é que eles deixaram falhar essas regras de segurança, porque estavam lá as forças de segurança.
Estas questões deixadas pelo bispo de Leiria Fátima, que salientou que a Igreja Católica e os cristãos têm levado a sério a responsabilidade em tempos de pandemia. A equipa de futebol do Sporting vai ser recebida no dia 20 na Câmara de Lisboa sem a presença de adeptos na Praça do Município e nas ruas adjacentes. O anúncio foi feito esta noite pela autarquia. Em comunicado, a Câmara de Lisboa explica que, tendo em conta os acontecimentos da noite passada, a autarquia decidiu alterar os moldes em que vai processar-se a recepção e homenagem no espaço do Conselho ao campeão nacional de futebol. A cerimónia vai estar reservada a convidados e atletas do Sporting Clube de Portugal, assim como aos órgãos de comunicação social. Não vão ser permitidos adeptos nas zonas circundantes. Neste comunicado, a autarquia lamenta os acontecimentos e imagens de violência da noite passada, sublinhando que são atos isolados provocados por alguns grupos de adeptos no contexto de uma grande celebração desportiva de um clube da cidade. Quem esteve nas celebrações da vitória do Sporting no campeonato deve reduzir os contactos nos próximos 14 dias e estar atento a sintomas de infecção por Covid-19. São as recomendações divulgadas esta tarde numa nota pela Direção-Geral da Saúde, que sublinha também que quem não respeitou as medidas de proteção deve fazer um teste entre o 5º e o 10º dia, a contar da data dos festejos. A empresa Colonial Pipeline deve retomar ainda esta noite as operações depois do ciberataque que sofreu. Foi o que adiantou a secretária norte-americana da Energia. Os Estados Unidos continuam a tentar ultrapassar a crise nos combustíveis provocada por este ciberataque que fechou um pipeline. Os aviões procuram novas rotas para abastecer e 4 estados declararam já o estado de emergência. É o que nos explica agora o correspondente Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.
A falta de combustível já chegou aos aeroportos entre o Texas e Nova York. As companhias aéreas estão a desviar rotas e adicionam paragens para poderem abastecer noutros lugares. O pânico fez disparar a procura de combustível e os preços não param de subir.
Tivemos que travar a venda de jerrycans. As pessoas estavam a tentar comprar 5, 10 jerrycans de combustível. Estavam a se embarcar.
A empresa Colonial sofreu um ciberataque nos seus sistemas. Foi obrigada a cortar o abastecimento na sexta-feira, através do pipeline que atravessa 17 estados e o Distrito de Colômbia. Os estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia declararam estado de emergência. O Kremlin já negou qualquer envolvimento, mas o FBI garante que os piratas russos, conhecidos como The Dark Side, estão por detrás dos ataques informáticos. Andrew Lipo é presidente da empresa de consultoria Lipo Petróleos e Associados.
As infraestruturas de energia continuam muito vulneráveis porque o malware e ataques em que pedem resgates estão um passo à frente da resposta que as empresas têm para os combater.
O pipeline pode voltar a funcionar antes do final da semana, mas os problemas de abastecimento nos aeroportos podem sentir-se por mais 10 dias. As infraestruturas norte-americanas estão muito vulneráveis. Os ataques informáticos são cada vez mais frequentes, sofisticados e agressivos, sublinham as autoridades.
O presidente norte-americano já assinou uma ordem executiva para melhorar a cibersegurança a nível federal e também a segurança digital no setor privado. O presidente norte-americano, que falou ao telefone esta quarta-feira com o primeiro-ministro israelita, Joe Biden, diz ter esperança de que o conflito entre Israel e Palestina se resolva rapidamente. Joe Biden condenou os ataques feitos pelo Hamas e deixou o apoio ao direito de Israel se defender, ainda que tenha apelado a um regresso sustentado à calma na região. O exército israelita contabiliza cerca de 1.500 rockets atirados desde a faixa de Gaza esta semana. A escritora Leila Slimani está preocupada com o que se passa em Israel, preocupação manifestada pela defensora dos direitos das mulheres no mundo árabe e embaixadora da língua francesa, em entrevista à Antena 1, numa altura em que apresenta o novo livro, Margarida Vaz.
É urgente encontrar uma solução para a paz entre palestinianos e israelitas, defende a escritora franco-marroquina Leila Slimani.
É um conflito terrível. Parece que ninguém quer fazer um esforço para encontrar uma solução. Todos têm o mesmo direito de viver naquela terra. É preciso encontrar uma solução para viverem em paz.
A premiada escritora reconhece que o entendimento é uma tarefa difícil, mas possível. Dá como exemplos a avós, uma francesa, que casou com um marroquino e formaram família. Uma história retratada por Leila Slimani no livro O País dos Outros.
Na minha família, somos ao mesmo tempo franceses, marroquinos. Falamos várias línguas, temos diferentes religiões. Neste livro quis mostrar que é possível o convívio. Claro que não é fácil, às vezes há conflitos, mas considero ser interessante e atual contar uma história sobre a mistura de pessoas de origens diferentes. Pode ser difícil, mas não é algo que forçosamente termine mal.
Leila Slimani foi escolhida por Emmanuel Macron para embaixadora da francofonia. Revelou que troca ideias com o presidente francês.
Dou-lhe a minha opinião, envio-lhe mensagens, digo-lhe as minhas ideias. De vez em quando, discutimos vários assuntos de forma aberta. Tenho liberdade para lhe dizer o que penso.
A escritora está em Lisboa e, em entrevista à Antena 1, com vista para o Tejo, lançou um desafio.
Espero que os portugueses tenham vontade de descobrir este livro que conta uma história de amor e a relação entre África e a Europa. E vão encontrar referências a Portugal, se estiverem com atenção.
O País dos Outros, de Leila Slimani, é o primeiro livro de uma trilogia sobre a relação França-Marrocos.
Leila Slimani, que está em Lisboa a apresentar este novo livro, vai ficar em Portugal para escrever na continuação do romance O País dos Outros. A Comissão Europeia defende a suspensão temporária das viagens não essenciais da Índia para responder de forma eficiente à variante da Covid-19 detectada na região. A Comissão apela aos Estados-membros para que atuem de forma coordenada. Andréia Neves.
A Comissão quer que os Estados-membros adotem medidas coordenadas para restringir ainda mais as viagens da Índia. O objetivo é limitar a propagação da variante indiana que a Organização Mundial de Saúde decidiu há dois dias considerar como uma preocupação. O alerta surge no dia em que a Agência Europeia do Medicamento até admite que as vacinas que estão a ser aplicadas na União Europeia podem proteger contra esta variante, como referiu o chefe da Estratégia para as Vacinas da Agência Europeia.
Os dados parecem assegurar que, pelo menos, as vacinas RNA mensageiro serão capazes de neutralizar esta variante, pelo menos no sentido de garantir suficiente proteção. Também admitimos que as vacinas de vetor viral também sejam eficazes.
Marco Cavalleri mostra-se, no geral, confiante na proteção que as vacinas podem dar, mas a Comissão quer que os Estados-membros apliquem um travão de emergência temporário às viagens não essenciais a partir da Índia. O chefe da estratégia para as vacinas da EMA admite que todos estão a trabalhar para melhorar as vacinas e adaptá-las às novas variantes. E sobre a segunda dose da AstraZeneca, Marco Cavalleri insiste que devem ser administradas e que não há dados que apontem para um aumento dos riscos.
So far there is no indication that giving a second dose.
Até agora não há qualquer indicação de que uma segunda dose aumente os riscos de eventos raros relacionados com coágulos sanguíneos. Por isso recomendamos que a segunda dose da vacina da AstraZeneca seja administrada.
A EMA garante ainda que está a trabalhar intensamente com os investigadores para desenvolver e aprovar tratamentos mais eficazes para a Covid-19.
Bruxelas quer limitar ao mínimo as categorias de viajantes que podem viajar da Índia por razões essenciais e submeter aqueles que o possam fazer a testes rigorosos e estritas medidas de quarentena. O Famalicão garantiu esta noite a manutenção na primeira Liga Portuguesa de Futebol. Venceu em casa do Vitória de Guimarães por 2-1, no jogo que encerrou a jornada 32 da Primeira Liga Portuguesa. Os de Guimarães ainda estiveram em vantagem, mas o Famalicão marcou 2 golos que garantiram o segundo triunfo consecutivo aos famalicenses. Com este resultado, o Famalicão sobe então ao 10º lugar, fica com 37 pontos e matematicamente afastado do cenário de descida de divisão. O Vitória Guimarães mantém-se no 6º lugar, último de qualificação para as competições europeias, com mais 2 pontos do que Santa Clara, Belenenses-Sade e Moreirense.